mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
É sua vez de jogar, Luiz, amigo. Pode jogar.
Hã? Quê?
Jogar, não vai jogar?
Ah, sim, desculpe, eu estava distraído.
É, ô Carlos, esse japonês só com a presença os atrapalha.
E escuta uma coisa, não pode saber que foi que fez dessa vez, senhorita?
Ah, claro que pode. O tempo estava feio, né? A tempestade estava armada, mas ainda não tinha caído. Foi só você aparecer, ó, bumba, o temporal desabar. É fogo. E o pior é que a rua encheu e estamos aqui presos no departamento sem poder sair. E já passa da meia-noite.
Calma,
né?
Suzy, calma. Ah. Logo o temporal melhora e poderemos todos ir para as nossas casas. Calma,
sim, sim. Calma. Pode jogar, Luiz, amigo, joga.
Ah, sim, deixa eu ver. Com qual pedra que eu ando...
Olha aí. Nem a essa hora e com esse temporal deixa a gente em paz. É fogo.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Eu quero falar com o inspetor Santos.
É ele mesmo, pode dizer.
Pelo amor de Deus, inspetor, venha depressa. Eu acho que matei o meu marido.
Como? Um momento, minha senhora, não desligue, hein?
O senhor vem, por favor, inspetor.
Bom, antes de mais nada, eu preciso saber seu nome e onde está.
Ah, sim, é verdade. Tome nota.
Suzy, vá anotando. Ah. Vá anotando.
Ah, deixa comigo, chefe.
Pode dizer, minha senhora.
O meu nome é Leonor. Moramos aqui na Estrada Feira da Tijuca. Eu matei meu marido. Eu matei um canalha.
Por favor, Estrada Velha da Tijuca, qual é o número, hein?
O número? Não é preciso, não. Todos conhecem a mansão de pedra.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Crime da Mansão. Os fatos e personagens são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Deus, puxa vida, tá aí a coisa. Se estivéssemos em nossas casas, a dona não nos encontrava mais. É isso aí.
De qualquer modo, amanhã teríamos que intervir.
Mas de ditado, não deixa pra amanhã o que pode se fazer hoje, não?
É, japonês, você tem toda a razão. Então desapareça hoje mesmo, viu? Não deixe para amanhã.
É, estamos chegando. O guarda disse que era naquela rua.
Sim, engraçado, olha lá.
Ah.
Casarão enorme, todo de pedra. E cercado com jardim, né?
Ixi, é isso aí, casa de bacana na certa. Ih, está toda iluminada.
Parece que tem alguém no portão.
São da polícia?
Sim, inspetor Santos.
Ah, eu estava aqui esperando. Olha, o portão está aberto. Pode entrar com o carro. Estão todos à espera na sala.
Vamos em frente, Suzy.
Ah, embora, chefe.
Puxa, que casa, hein? Uma casa de tanto, hein? Deve ser enorme por dentro, hein?
Pode entrar. A patroa está muito nervosa. Só faz a chorar.
Quem foi que morreu?
Foi meu filho. Isto é, meu enteado.
Boa noite, minhas senhoras.
Boa noite.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Estes são Suzy, minha assistente, e Minoro, um amigo.
Pois não.
Prazer, boa noite.
Quem foi que falou comigo ao telefone?
Fui eu, inspetor. Estou às suas ordens. O senhor pode me levar. Eu perdi a cabeça. Eu nem sei como foi.
Esse misterismo, Leonor. Você não matou ninguém.
Claro que foi ela. Ela o detestava. Bebeu demais.
Ah, e se você também, Clara.
Aliás, eu não vejo razão para você permanecer por mais tempo nesta casa, já que a razão de sua presença deixou de existir com a morte de Caetano.
É, eu acho melhor mesmo ir embora. A chuva melhorou.
Não, momento. Ninguém pode deixar esta casa antes que eu fique a par de tudo quanto aconteceu.
O que aconteceu é muito simples, inspetor. O meu enteado era um bebarrão inveterado. Fechou-se na biblioteca com algumas garrafas e certamente bêbado, cambaleou e caiu, batendo com a cabeça em alguma coisa. Foi assim que nós...
Mas eu estava lá com aquela estatueta na mão e ele caído, sangrando.
Outra bêbada, inspetor. Leonor era mulher de Caetano. Mas devido à má vida que meu enteado lhe deu, entregou-se ao vício da bebida também. O senhor mesmo pode notar que ela está sob os efeitos do álcool, apesar de todo o café que lhe demos.
Eu não estou embriagada, não. Eu matei Caetano, fui eu. Prenda-me, inspetor.
Não, um momento. Antes de mais nada, onde está o morto?
Na biblioteca, onde foi encontrado com... por essa louca. Ninguém tocou em nada, inspetor. Mas o caso não tem nenhuma dificuldade. É acidente.
Suzy?
Ah, sim, chefe. Ah, já sei, a perícia.
Isso, né? Mesmo, trato de providenciar.
Ah, por favor, onde é que fica o telefone?
Venha comigo, por favor, eu lhe mostro.
Foi não.
Eu gostaria de ser apresentado a todos os presentes.
Pois bem, inspetor. Meu nome é Malvina. Eu era casada com o pai de Caetano. Aquela é minha filha, a Solange.
Muito prazer, inspetor. Aliás, Leonor está exagerando. Tudo não passa de um acidente. Caetano costumava levar tombos quando embriagado, mas nunca aconteceu nada de grave. Hoje, porém...
Prazer, senhorita. Aquela moça que queria ir embora...
Meu nome é Clara, inspetor. Esta moça, inspetor, é uma intrusa nesta casa. É uma vergonha para todos nós. Imagine que Caetano havia abandonado a esposa por causa de Clara. Mas não satisfeito com o que fez, ainda nos obrigava a aturar a presença dessa aventureira.
Cale-se, sua megera. Você tem inveja de mim. Todos vocês. Caetano me amava.
Como piada foi a melhor que eu vi ultimamente. Aliás, meu irmão não amava ninguém, a não ser ele próprio.
Senhoras, por favor, ainda falta aquela outra moça.
Era a secretária de Caetano. Chama-se Elza.
Ah, muito prazer, inspetor.
A senhorita era a secretária do morto. Em que se ocupava ele?
Bem, o senhor Caetano, com a morte do pai, ficou à frente de todas as empresas do grupo. Eu era sua secretária particular.
E moram todos aqui, nesta mansão?
Não, senhor. Aqui residimos eu, minha filha Solange e Leonor, esta pobre vítima do despotismo e do egoísmo de meu enteado. Mas Caetano, sempre que possível, aborrecia-nos com a sua presença indesejável.
Se a presença dele não era desejada, por que o recebiam?
Esta casa também lhe pertencia por herança, inspetor. Como gosto muito da mansão e não desejava vendê-la, eu preferia aturar a presença de meu enteado a fazer a venda para uma partilha.
Eu compreendo. Quantas pessoas mais na casa?
Somente Ana, a criada que foi recebê-los. E temos chofé, jardineiro, copeiro e arrumadeira. Mas não residem aqui. Moram perto e por isso mesmo vão para suas casas acabar do serviço. Apenas Ana mora na mansão de pedra.
Ah, dá licença, chefe. Prontinho.
Pois não?
Tudo ok. E eles não demoram, viu?
Não, nesse meio tempo eu gostaria de ver o local do crime.
O local do acidente, quero o senhor dizer, não é?
Onde é, hein?
Ana?
Sim?
Conduz o inspetor à biblioteca.
Sim, senhora. Por aqui, senhores.
Essa gente é esquisita muito, né?
Ah, cala a boca, japonês. Que
você trabalha aqui há muito tempo, Ana?
Não, senhor. Trabalho somente há 3 meses. Mas eu não pretendo ficar, não. O lugar era da minha mãe, mas como está doente, eu vim substituir ela.
Compreendo. Ô, Suzy, Minor, por favor, fale mais baixo aí. Deixa eu interrogar a moça aqui.
E sua mãe trabalhava na casa faz muito tempo?
Ah, mamãe trabalha aqui desde que o patrão era vivo. Eu nem sei como se acostumou.
Ô, Minoro.
Ó, é aqui, ó.
Entrem. Pode entrar, Ana.
Não. Desculpe, inspetor, eu... Não. Eu não, por favor.
Eu compreendo. Você é jovem e ainda não está acostumada com estas coisas. Pode ir, né? Depois eu falarei com você.
Sim.
Minoro, o que é que você quer, meu filho? Fala.
Estava observando o monstro, ela estava tremendo de medo,
muito jovem ainda. E depois, vejam a testa do homem, como está aí o tapete.
É, tudo cheio de sangue, chefe.
E ali em cima da esquerda da vaninha, está a estatueta de bronze também, toda suja de sangue.
Não, toque, Minoro. Pode ter impressões, né?
Isso, verdade muito, né? Minoro, eu pedi desculpa, né?
É, a velha disse que foi acidente, chefe, mas eu...
A perícia nos dará maiores detalhes. No entanto, vamos ver, né? O homem está caído de costas entre a escrivania e esta poltrona. A cabeça apresenta vários ferimentos. Creio que nem todos foram mortais. Mas o assassino deveria estar possuído de verdadeiro ódio para bater tanto.
Ei, quer dizer que não foi acidente, então?
Claro que não. E desconfiei disso logo que percebi o interesse de Dona Malvina em que a versão fosse essa. Suzy, aqui é a coisa, minha filha.
E essa coisa que está falando é um assassino.
Não, de nada nos adianta continuarmos aqui. Vamos fechar a biblioteca e guardar a chave para os peritos. Suzy, verifique se as janelas estão fechadas, mas não toque em nada, hein?
Deixa comigo, chefe.
Esse homem ainda é moço, não?
Sim, Minoro. Pela aparência, eu lhe dou no máximo uns 30, 35 anos.
Isso.
É, tá tudo fechado, chefe, tudinho. E as cortinas corridas. Agora tem uma coisa, eu não sei como alguém pode ficar trancado numa sala assim cheia de livros e se sentir bem.
É, realmente está bem quente aqui, Suzy.
É.
Sua observação talvez seja útil. Vamos voltar à sala.
É, vamos embora.
Dona Malvina, a senhora não gostava do seu enteado?
Nem um pouco, inspetor. Aliás, quando me casei com o pai dele, Caetano se encontrava na Europa. E meu marido aventou a possibilidade do filho não mais regressar. Vivia esbanjando dinheiro do pai com mulheres, jogo, bebida. E arrastando a pobre Leonor na maior das infelicidades.
Dona Leonor, por que a senhora não se separou do seu marido, se não se entendiam?
Mas nós estávamos separados, inspetor. Eu moro aqui com Dona Malvina e Solange. O Caetano vivia na Zona Sul com...
Com todas as levianas que lhe apetecessem.
Eu não me admito que me chame de leviana. Eu vivia com Caetano porque ele não era solteiro. Mas ele estava prestes a se divorciar e nós então iríamos...
Sei. A senhora e seu marido estavam se divorciando. Nada,
não. Não, eu nunca concordaria com o divórcio.
É, mas o Caetano já tinha contratado bons advogados e prosseguiria com a ação mesmo litigiosa. Breve nos casaríamos.
A senhorita pode me informar alguma coisa a respeito, senhorita Elza? Afinal, como secretária...
O senhor Caetano não ia pedir o divórcio.
O quê? Você não sabe o que está dizendo, sua idiota.
Eu sei muito bem o que digo e a senhora sabe que é verdade. Lembra-se daquela discussão lá no escritório?
Cale-se, não se atreva!
Um momento, por favor, senhora... Eu gostaria de saber que discussão foi essa.
Não vem ao caso.
Ah, mas como não vem? Pois se foi a discussão que deu origem a tudo mais.
A tudo mais o quê?
Bem, a dona Clara chegou naquele dia ao escritório toda eufórica, dizendo que havia consultado um bom advogado, que ele lhe dissera ser fácil conseguir o divórcio do senhor Caetano. O patrão então ficou furioso e disse que não tinha encomendado nenhum sermão à dona Clara. Discutiram, trocaram ofensas, por sinal que bem pesadas. O senhor Caetano não media as palavras, nem dona Clara. A certa altura, o senhor Caetano apontou a porta para ela e mandou que se retirasse. Disse que ela estava proibida de aparecer no escritório. Que lá não era lugar para escândalo.
É mentira!
E que mais?
É, a dona Clara soltou um palavrão que eu não tenho coragem de repetir, apanhou um tinteiro em cima da mesa e atirou-o em direção ao senhor Caetano. Ele abaixou-se, o tinteiro foi espatifar-se de encontro à parede, manchando um quadro e salpicando tapete, cortina, tudo.
E mesmo depois disso, a senhora e ele continuaram juntos?
Ninguém entende essas coisas, a não ser nós mesmos. Nós nos amávamos, inspetor. Nossas brigas sempre acabavam em reconciliação e novas juras de amor.
Juras de amor.
simplesmente ridículo.
Não tão ridículo quanto o que a senhora fez. Ah. Aproveitou-se da ausência do filho para levar o velho ao altar e assim garantir um quinhão na fortuna.
Não seja venenosa. Eu me casei por amor.
Por amor a quem? Ao seu marido ou à filha que estava para nascer?
Escuta aqui, eu não lhe permito...
Senhoras, por favor. Por favor, que isso? Moderem-se. Afinal, há um morto ali na biblioteca, não?
Aliás, Caetano devia ter morrido há mais tempo. Ele era um canalha.
Falando assim do seu irmãozinho, Solange. Que ingratidão.
Ele não era meu irmão. E todos aqui sabem muito bem disso.
Solange, minha filha, você...
Ora, mamãe, não adianta. A coisa não grudou mesmo. Nem o velho engoliu a pílula.
Solange.
Minhas senhoras, eu creio ser melhor conversar com cada uma a seu tempo. Eu posso usar algum cômodo desta casa como meu local de trabalho?
Ai, em frente à biblioteca tem a sala de som. Ali guardamos a coleção de discos raros e toda a aparelhagem de som que meu marido mandou instalar. Eu creio que serve. É,
também acho. Peço de madame que me acompanhe até lá. Eu quero falar com a senhora em particular.
Pois não, espera aqui.
A senhora foi casada muito tempo com o dono desta casa?
16 anos.
Bom, sua filha, porém...
Bem, Solange tem... tem 20 anos.
Uhum.
O senhor compreende. Antes de nos casarmos, eu e Alcides...
Eu compreendo, compreendo. Seu enteado não aprovou o casamento.
O Caetano só queria saber desbanjar o dinheiro do pai... Agora, ultimamente, foi que se resolveu a tomar conta de tudo. Para que eu não pusesse alguém de minha confiança. Tinha prazer em nos amofinar. Era um canalha.
E por isso a senhora o matou?
Eu? Mas a senhora está louco. Como? Que é isto? Eu jamais sujaria minhas mãos com o sangue daquele idiota. Para mim, tudo não passou de um acidente. Caetano estava bêbado.
Não foi acidente. Foi crime.
O senhor... Tem certeza?
Absoluta. Mas a perícia dará a última palavra.
Neste caso...
Neste caso?
Não. Nada. Não é nada, não.
Está bem, dona Malvina? Pode ir.
Obrigada.
Falarei com a secretária do seu enteado.
Pois não.
Que idade tinha seu patrão?
Estava com 32 anos, inspetor.
Bebia muito sempre?
Só quando vinha a esta casa. Fora daqui, era um homem bondoso, gentil com as pessoas e muito correto.
Porque não queria divorciar-se da esposa para casar com Dona Clara?
Porque... Bem, olha, o Caetano estava farto de Clara. Não vi o momento em que a largaria de vez.
Ah, sim, sim. E sabe se tinha outro romance em vista?
Sim, senhor. Caetano pretendia divorciar-se da esposa um pouco mais adiante e casar-se novamente.
Sim? E quem era a escolhida?
Era eu.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Crime da Mansão.
Seu patrão pretendia casar-se com a senhorita?
Exatamente. Mas por que o espanto?
Desculpe, mas a senhorita me parece bem mais jovem do que ele.
Caetano, como eu já lhe disse, tinha 32 anos e eu estou com 25. Eu não tenho culpa de aparentar menos.
25?
É.
Eu lhe daria o quê? Uns 20, mais ou menos, não?
É que é muitas pessoas cometem o mesmo engano. É só?
É só, sim. Pode ir, pode ir.
Com licença.
Pois não?
Feche a porta, por favor.
Obrigado.
Mas é bonita muito, não? Não parece ter a idade que diz que ela tem, não.
É, né? É, mas ia dar também o seu golpezinho do baú.
É isso, Suzy.
Ah, desculpe, chefe.
Você é engraçado. Você não acredita no amor, não, meu amor?
Amor? É claro que eu acredito, chefe. Mas preste atenção, é porque...
Fala.
Quando um homem velho se casar com uma menina nova, sendo ele pobre, ou então quando um rapaz novo casar-se com uma coroa, mas nas mesmas condições. Agora, sem dinheiro, eu acredito em amor. Isso é amor sincero. Agora, com dinheiro, não.
Senhorita, você quer saber de uma coisa? A senhorita é muito materialista, não?
É? E você, japonês, é muito intrometido, viu? E agora, chefe, como é que vamos fazer?
Bom, antes de mais nada, vamos aguardar a perícia. Depois prosseguiremos com o inquérito. Ana, seu patrão foi mesmo assassinado.
Oh, meu Deus.
A perícia corroborou o que eu disse. Foi atacado por alguém que usou a estatueta como arma.
Oh, que horror, meu Deus.
Sabe quem estava aqui embaixo por volta de meia-noite?
Não, senhor, eu não sei, não. Eu levei uma garrafa de uísque pro patrão e ele me deu boa noite. Fui pro meu quarto dormir. E acordei com os gritos de Dona Leonor.
Quando vinha a esta mansão, o senhor Caetano costumava brigar com a esposa, a madrasta e Solange? Ah,
com Dona Malvina e Dona Leonor brigava muito. Mas com Dona Solange, não. Com ela, ele tinha um modo diferente de agir. Parecia até que... Deus que me perdoe, mas...
Vamos, prossiga. Parecia...
Parecia que o patrão gostava de Dona Solange como mulher.
Entendo. E Dona Malvina não sabia disso?
Ah, sabia, se o senhor sabia. Mas não ligava, não. Eu tenho a impressão de que estava até de acordo.
Compreendo. Pode ir para o seu quarto, Ana. Você precisa descansar. Está muito abalada com os acontecimentos.
Ah, mas a patroa...
Não, vá para o seu quarto. Sou eu que estou mandando. Pode ir, vá.
Amor, sim, senhor. Obrigada, hein?
Ora.
É, coitadinha. Tão moça e já metida num caso destes, né?
E a menina estava apavorada, não? As mãos dela tremiam. Os lábios chegavam a ter marca de dente, não?
Muito jovem e sem experiência, Minoro. Bom, mas vamos falar com Dona Leonor. Afinal, foi ela quem nos chamou e acha-se culpada.
Quer dizer que não fui eu, inspetor?
Não sei ainda. Conte-me o que sabe.
Bom, eu discuti muito com Caetano quando ele chegou a esta casa com aquelas duas sirigaitas, a Clara e a outra, a secretária. Olha, só o senhor vendo o olhar de desprezo que as duas me lançaram. Fizeram-me sentir como intrusa. Eu que, por lei, tenho os meus direitos. Ele discutiu com Dona Malvina por questões de dinheiro. Disse-me algumas coisas desagradáveis e fechou-se na biblioteca. Ah, sim, é verdade. Esteve muito tempo conversando com Solange lá dentro.
Sabe o que falaram?
Ora, como é que eu posso saber, inspetor? Não estava lá... Aliás, o Caetano sempre tratava a Solange diferente de todas nós. Não sei por quê.
Adiante.
Bom, eu subi para meu quarto e... E confesso, eu comecei a beber. Eu bebi muito. A certa altura, eu vi que a garrafa estava vazia e desci para apanhar outra. Aí, não encontrando, eu fui ao quarto de Ana. E ela me disse que tinha dado a última garrafa de uísque existente na casa a meu marido, que estava lá na biblioteca. Eu fui até lá e... Bom, eu não sei. Eu estava tonta. Tudo rodava em volta de mim. Eu abri a porta, tropecei... E quando dei por mim, estava com aquela estatueta na mão e Caetano estava morto.
Fui eu, inspetor. Eu não sei como, eu não sei, mas fui eu.
Calme-se. Eu não incomodarei mais. Aconselho-a que tome mais um pouco de café forte e se recolha aos seus aposentos.
Sim, senhor. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite para todos.
Boa noite.
Boa noite.
Que me parecia que essa senhora ainda está na água, não?
É, mas que bebedeira ela deve ter tomado, hein, chefe?
É, e é o que tudo indica, dona Leonora, dessas pessoas que uma vez sob ação do álcool perde a noção das coisas. Não sabe onde esteve ou o que fez depois da de certa altura da bebedeira. Até ir ao quarto da empregada, tudo bem. Mas depois não sabe mais nada.
Bom, parece que o seu amigo agora só tem que falar com dona Solange e dona Carala, não?
Sim. E não quero deixar para amanhã, quando estiverem refeitas. É preciso malhar ferro enquanto está quente, Minoro.
Isso, tem razão. Razão muito.
Eu e Caetano nos amávamos, inspetor. E nos entendíamos muito bem.
Quando não brigava, não é isso?
Ah, as brigas. É coisa sem importância. Aliás, de vez em quando, uma briga serve para incentivo ao amor.
Ora,
né?
Dona Clara, que incentivo mais sem graça, seu.
E como explica o fato do senhor Caetano não querer divorciar-se da esposa para casar-se com a senhora?
Caetano era muito vaidoso, inspetor. Se a ideia tivesse partido dele, seria uma coisa. Como partiu de mim, eu confesso que fui precipitada. Caetano é... ou era dessas pessoas que admitem que a gente insinue um caminho a seguir, mas nunca que tentemos guiá-las.
Depois da discussão no escritório, presenciada pela senhorita Elsa, as relações entre a senhora e o morto continuaram as mesmas?
Exatamente, inspetor. Ao chegar em casa, o Caetano já nem se lembrava do fato, tanto que me convidou para jantar fora com ele. Caetano era assim mesmo. Chuva de verão, dá e passa.
E agora? O que é que a senhora pretende fazer?
Bem, antes de mais nada, eu vou consultar o meu advogado. Caetano era muito rico e eu vivi em sua companhia bastante tempo. Eu creio ter direito a alguma coisa.
Quer dizer que então a senhora vai pugnar pelos seus direitos?
Ah, isso tão certo como 2 e 2 são 4.
Está bem, dona Clara, é só.
Então, com licença. Se tiverem a gentileza de me oferecer um quarto... esperarei o dia recostada numa poltrona na sala.
Essa moça é um pouco confusa e um pouco antipática, não?
É, muito cheia de vento.
Dona Clara é uma mulher fria e calculista, como toda pessoa interesseira. Repararam que não derramou uma lágrima sequer pelo morto? Frieza, né?
Pois é, tá vendo, chefe? Não é o que eu digo? É o que prova que eu tenho toda a razão. Amor verdadeiro mesmo? Só entre gente pobre, chefe. Pobre ama, enquanto que rico se arruma. É isso aí.
Finalmente vamos ouvir a senhora Solange, não?
Engraçado, Minoro. Você parece muito interessado no que aquela moça possa ter a dizer.
Minoro, confesse a sua curiosidade, sabe, Luiz, amigo? Mas pede licença para não dizer o que está pensando, não?
Ah, muito bem. A conhecida descrição oriental.
Isso.
Tá vendo, Suzy?
É.
Façamos a sua vontade, Minoro. Eu também estou curioso em saber o que, que a senhorita Solange tem a nos dizer. Eu soube que as relações entre a senhorita e o morto eram... mais amistosas, né?
Bem, de certo modo, sim.
No entanto, quando chegamos a esta casa, a senhorita, ao falar dele, chamou-o de canalha, se não estou enganado.
É, não é à toa que o senhor é um policial vitorioso. Sabe, inspetor, eu estava representando.
Estava representando?
Uhum. Estudei arte dramática, sabia? Eu gosto de aproveitar as ocasiões para pôr em prova os meus pendores.
Mas num momento como este...
Bem, inspetor, é nos momentos difíceis que um verdadeiro artista mostra o seu talento.
Afinal de contas, a senhorita gostava ou não gostava do seu irmão?
Ora, o Caetano não era o meu irmão. Somos filhos de pais diferentes. Mamãe fez tudo para que o velho Alcides me perfilhasse, mas ele não me deu ouvidos. Era um finório, inspetor. Quando a mamãe mãe pensava estar dando um golpe, estava recebendo. O velho queria uma mulher ainda relativamente jovem, de cuja companhia pudesse desfrutar. Mamãe queria dinheiro e um nome para mim. Coitada, conseguiu apenas um pouco de dinheiro, mas não tanto quanto esperava. A maioria das empresas pertenceu a Caetano, desde a morte da mãe.
E a senhorita, o que esperava ganhar?
Eu? Bem, para ser honesta, eu gosto muito dessa mansão. A mansão de pedra, como é conhecida na redondeza. Eu gosto do conforto que ela oferece. Mas para tudo isso é preciso dinheiro, inspetor. E o dinheiro estava nas mãos de Caetano. Logo?
Logo?
Não é preciso ser muito inteligente para saber que, não sendo eu irmã de Caetano, não sendo nada dele, só haveria uma forma de conseguir o seu dinheiro.
E essa forma?
Bem, inspetor, cada qual usa as armas que possui. Eu tenho uma coisa da qual Caetano gostava muito. Juventude. Ele era apaixonado por mulheres jovens. Veja bem, inspetor. Ele trocou Leonor, que está com 30 anos, por Clara, que tem 28. Ameaçou trocar Clara por Elsa, que tem 25. E eu tenho apenas 20. Fácil, não?
Você acha?
Eu tenho absoluta certeza. Oh, meu Deus, e as idiotas perdendo tempo com brigas. Eu estava certa da minha vitória. Eu e Caetano nos entendíamos muito bem.
Mas pelo jeito a senhorita perdeu tempo e latim, né?
Perdeu mesmo, é? Quem disse? Um bom jogador guarda sempre o maior trunfo para o final do jogo.
Não entendi. O que quer dizer com isso?
Exatamente o que disse. Nada mais que isso.
E não tem mais nada a nos contar?
Nada mais, inspetor. Oh, desculpa, sabe, mas eu estou morta de sono. Ai, já não me aguento em pé. Ai, com licença, sim?
Meus amigos?
É.
Acabamos de receber uma verdadeira aula de representação teatral.
É isso aí.
Eu tive vontade de aplaudir. Essa menina vai longe.
Isso é verdade muito, eu também acho, eu também acho.
Pois pra mim ela vai é pra cadeia, sabe?
Por quê?
É, porque aposto que foi ela quem matou o cara quando soube que ele ia se casar com a secretária.
Se é verdade? O que é que o ilustre amigo acha disso?
É, eu acho que já é hora de nós irmos para as nossas casas. Estou muito cansado aqui dentro, um calor terrível dele.
Isso, chefe.
Afinal, ninguém é de ferro, né?
É.
Amanhã voltaremos ao assunto. Vamos embora?
Isso, vamos embora.
Chefe.
Fala, minha filha.
Aqui está o resultado da autópsia.
Deixa eu ver. É fundamento do osso. Contusões variadas. É, o criminoso estava possesso. Bateu a primeira vez e não parou mais. Parou somente quando achou que o homem estava morto.
É, e bem morto, chefe.
Parece incrível que numa casa onde só existam mulheres, o único homem seja assassinado de uma maneira, assim, forte, né? Tão pouco feminina.
É, morrendo e aprendendo, chefe. É, porque antigamente as mulheres matavam com veneno, né? Agora, hoje em dia, são capazes até de usar o canhão.
É, sexo frágil, sexo frágil. Já imaginou se não fosse?
É, bem, vamos mudar de assunto, né, chefe?
É.
Agora me diga quais são as ordens.
Bom, Suzy, eu fiz uma lista das coisas que eu preciso que você indague para mim, viu? É. Veja aqui.
Ah. E a cartórios... Procurar nos arquivos, chefe.
Não adianta reclamar. Ah, não adianta.
Com esse calor, ainda não.
Tudo isso tem sua razão de ser. Faça o que lhe pedi e depois verá a razão do pedido.
Ah, ok. O senhor falou, chefe, está falado. O senhor manda isso.
O que você
mesmo?
Tem, senhor? Você está assim tão desanimada, minha filha.
Esse
o que é? Vamos lá, apressa.
Baratinada.
Ah, vamos. Sempre baratinada.
Isto, japonês. Não vê pra onde vai? Quase me atira no chão, que coisa.
Senhor, eu pedi humildemente desculpa, não? Não sabia que o senhorita ia sair assim tão intempestivamente,
não? Eu não ia saindo intempestivamente, japonês. Você que entrou idem na mesma data, tá ouvindo? E adeus que eu não tenho tempo a perder. Dá mais pra ficar louco. Sai pra lá.
Gente, amigo, pode informar, meu? O que ela tem?
Tá invocada hoje, né, menino?
Isso, muito assim, maquiada. É, mas... Será por causa do Carol?
Deve ser. Bom, Susco foi fazer umas coisas que eu mandei. Que justiça seja feita. Ela é uma assistente eficiente.
Ah, quer dizer que tem alguma novidade?
Vamos esperar o regresso de Suzy. Depois iremos à mansão de pedra.
E enquanto o senhorita Suzy não vem, nós não podemos acabar a partida de xadrez que começamos por causa do temporal ontem?
Infelizmente, Suzy desfez o jogo. Arrumou as pedras e guardou o tabuleiro, Minoro.
É... Senhorita Suzy anda muito eficiente, não?
Prontinho, chefe, está tudo aqui, tudinho aqui. Olha só, faz favor.
Uhum, é isto mesmo, é como eu imaginava. Muito bem, muito bem. Agora podemos ir.
Para onde, Pedro?
Para a Estrada Velha da Tijuca. Houve um crime lá, ontem à noite. Lembra-se?
Ah, é claro, chefe. O que que há? Eu não como casca de queijo para ser tão esquecida assim, né?
Então vamos embora, dona Eficiente. Minoro está ansioso para saber no que vai dar o caso, não?
Ah, eu já sei, japonês.
Não diga. Senhorita Suzy já sabe no que vai dar?
Ah.
Muito parabéns, não? Senhorita tá ficando boa detetive também, não?
É claro, né?
E no que vai dar, hein?
Ah, vai dar em cadeia para assassino, é claro.
Eu te peguei, japonês. Te peguei pelo pé.
Verdade muita. Não é que pegou mesmo?
É, tá vendo?
Mas Minoro sabe esperar. Ele melhor que ele por último, não?
É,
Minoro espera, Minoro espera.
Saio daqui quando receber ordens da polícia. E sairei imediatamente para o escritório do meu advogado. Eu vou exigir uma indenização pelo tempo que eu perdi com o seu enteado.
Não seja ridícula. Você não tem direito a coisa nenhuma. Se há alguém aqui com direitos, é Leonor. Essa sim. Depois de sofrer tudo quanto sofreu, finalmente vai ser recompensada.
Vocês são todas iguais. Mas se pensam que tudo vai sair como vocês planejaram, estão enganadas. Antes de mais nada, uma de vocês vai parar atrás das grades. Se não forem todas...
Que?
Ah, vai, sim. É isso mesmo, sim, é isso.
Atrevida.
Estive pensando e cheguei à conclusão de que vocês planejaram e executaram o crime para ficarem com o dinheiro.
Não seja estúpida. Ninguém aqui é tão idiota para não saber que crimes dessa espécie são facilmente descobertos. Agora, uma pessoa fora de si é bem capaz de cometer a maior estupidez do mundo. E você devia estar fora de si. Que é, Ana?
Aquele inspetor da polícia está aí.
Pois mande eu entrar.
Sim, senhora.
Eu estou louca para acabar com tudo isso.
Ah, meu Deus.
Com licença?
Pois não. Pois não.
Bom dia, muito novo.
Bom dia. Ah, foi muito bom o senhor chegar, inspetor. Foi muito bom. Estavam pretendendo expulsar-me desta casa. Eu aleguei que estava aqui por sua ordem.
Calma,
inspetor.
Calma.
Por sua ordem.
Logo todas estarão liberadas.
Todas, inspetor? E assassina?
Assassina, com toda certeza, vai para cadeia, não?
Pode ir, Ana.
Não, não. Eu preferia que a criada também estivesse presente.
Pois não. Como queira. E então, inspetor?
O crime foi cometido por uma pessoa possessa.
Ah.
Uma pessoa tomada de grande raiva.
Sim. Ah, só pode ter sido uma pessoa, então.
Fecha a matraca, Solange! Não seja idiota!
É, por favor, senhoras, por favor. Nada de discussões infrutíferas.
Tenha bondade de prosseguir, inspetor.
Pois não. A senhora hoje me parece bem mais controlada do que ontem à noite, dona Malvina.
Ah, sim, o sono é bom conselheiro. Eu vi que uma vez que nada tenho a temer, pois nada fiz, também não devo me amofinar.
Tem razão, de certo modo. Eu concordo com o seu modo de pensar.
Ah.
Já a criminosa tem razão para estar nervosa, fria, apreensiva e chorosa.
Por favor, inspetor, chega de suspense. Diga logo o que tem a dizer.
Eu estou tão nervosa.
Olha que o inspetor acabou de dizer que a criminosa tinha razões para estar nervosa.
Cale-se, mocinha. Não venha com insinuações torpes.
Ora, inspetor, por favor.
Muito obrigado. Antes de mais nada, direi o que descobri. Vamos por partes. Descobri, por exemplo, que a senhorita Solange tem pai vivo.
Oh, mas e daí, daí? O que tem isso a ver com o crime?
Não tem realmente, mas poderia ter. Sou obrigado a estudar todos os ângulos de um crime.
Sim.
Descobri também que o senhor Caetano era um conquistador de mão cheia e que não vacilava em fazer propostas a quem quer que fosse que lhe despertasse seus instintos. De preferência, jovens bem novinhas ainda. Foi a senhorita Solange quem me chamou a atenção para esse detalhe.
Ah, reconhece então que estava certo.
De certa forma, senhorita. Mas o senhor Caetano não pretendia parar na senhorita.
Não é? Havia mais alguém então? Não diga.
Ao pôr os olhos em cima de alguém mais jovem do que a senhorita, logo seus instintos bestiais despertaram. E ele, já meio embriagado, não guardou conveniências. Atacou. Seu ataque foi revidado com raiva, com revolta. Vamos dizer, com ódio mesmo. Nem todas as mulheres estão dispostas a vender-se. Para algumas, dignidade ainda vale alguma coisa. E foi para defender sua honra que a culpada, em sua fragilidade, tornou-se forte. E pegando aquela estatueta, cometeu o crime. Sem pensar. Assim, de improviso. Um crime, sim, mas em defesa da própria honra.
Ana? Meu Deus!
O que é isso? Como é isso, Ana?
Ana, cale-se. Como era essa, meu Deus?
Então foi ela. Foi essa menina idiota.
Sim, foi ela. Essa menina honesta que não queria deixar de ser.
O senhor está dizendo que foi Ana quem matou Caetano?
Exatamente. Minha filha.
Meu Deus.
Conte como foi que tudo aconteceu.
Ele me chamou. Queria mais uma garrafa de uísque. Eu fui apanhar para lhe entregar, mas seu Caetano disse para eu levá-la na biblioteca. Botei na bandeja com mais gelo e um copo limpo e levei. Ele estava de pé junto da escrivaninha. Mandou que depositasse a bandeja ali. E quando me abaixei, ele me agarrou e começou a dizer uma porção de coisas. Coisas muito feias. Falou que ele era rico, que já tinha comprado outras e que também podia me comprar. Eu queria soltar-me, mas ele era mais forte do que eu. Eu queria gritar também, mas ele com uma das mãos tapou minha boca. Enquanto que com a outra, ele tentava rasgar o meu vestido. Eu estava desesperada. Eu fiquei louca, louca. Aí, a minha mão esbarrou naquela estatueta de bronze que tinha em cima da escrivaninha. Ergui o braço e bati. Ele arregalou os olhos e me xingou. Ele parecia um louco. Então eu vi que minha única saída era bater mais. E bati, bati, bati. Bati até que ele caiu no chão. E eu, fora de mim, continuei a bater. Eu não queria. Ele que me obrigou. Eu não sabia o que fazer. E agora... Agora, por causa de um homem malvado, a minha vida está estragada. Meu namorado, ele ia até me pedir em casamento. E agora? Oh, meu Deus.
Agora você vai responder pelo crime que praticou, para defender sua honra. É uma coisa rara hoje em dia, mas sempre é bom saber-se que ainda existem moças como você, Ana. Eu vou levá-la preso. Mas acho que a justiça não a condenará. Venha comigo, minha filha.
Sim, senhor. Eu vou sim.
Espera aí, chefe. O senhor não vai precisar...
Não. Algemas, não. Nem pense nisso. Vamos lá, vamos.
Um momentinho, Luiz, amigo. Um momentinho. Menino, eu gostaria de saber uma coisa.
O quê, Japona?
Menino, eu gostaria de saber qual é o trunfo da senhorita Sorange, que diz que guardou para a final do jogo, não?
Só isso? Pois eu lhe digo, eu vou ser mãe.
Não.
Mãe de um filho de Caetano.
Não, eu não acredito.
Quem ri por último, que
obrigadinho
dias.
Muito, não? Obrigadinho muito, dona Solange. Menino, eu achava que era isso mesmo. Mas queria conferir, não? Conferir papite com realidade. Obrigadinho mesmo, né?
Apresentou original de Hélio do Soveral, O Crime da Mansão. Estiveram em cena os artistas Carmen Dolores no papel de Leonor, Ana foi Maria Alice, Malvina Auricéia Araújo, Clara Ilka Maria, Elza Neida Rodrigues, Solange Silvia Augusta, Suzy Lourdes Santana, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som de Cesário Brasília, sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana. Contra-regra, Isaías Silva. Ensaios de Cauê Filho, supervisão, Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.